Ponto de Vista, uma conversa sobre temas fundamentais da nossa sociedade. Tema da semana, espionagem e privacidade na internet. Ponto de Vista. Apresentação, Malena Rebain.
Você sabia que a cada 16 segundos há uma tentativa de fraude ou roubo de identidade no ambiente da internet? O dado preocupante vem de indicadores do Serasa, de fevereiro de 2014. E mostra que as chances de você ser vítima de fraude enquanto faz compras, paga contas e participa de redes sociais na internet são bastante grandes. Para explicar melhor os riscos de expor dados pessoais na internet e debater a legislação sobre o assunto, o Ponto de Vista desta semana recebe José Antônio Milagre, consultor, advogado e perito em informática. Olá, José Antônio Milagre, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa.
Obrigado, eu que agradeço.
Milagre, a gente estava conversando um pouquinho antes do programa e eu estava falando que... Olá, José Antônio Milagre, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa.
Obrigado, eu que agradeço.
Milagre, a gente estava conversando um pouquinho antes do programa e eu estava falando que é assustador esse dado, né, que a gente abre, falando que a cada 16 segundos tem uma tentativa de fraude na internet aqui no Brasil. É um dado que, para quem não conhece, assusta muito. Isso é sinal de que eu e você, a qualquer momento, podemos estar sendo hackeados, investigados, espionados. Isso é um problema nesse nível somente do Brasil ou isso é mundial?
Não, isso é um problema global. O mundo todo hoje sofre perdas bilionárias com crime eletrônico, crime cibernético, praticado por meio da tecnologia da informação. Mas o Brasil tem, sim, números bem consideráveis. Uma empresa de antivírus informou que no ano de 2012, 16 bilhões de reais foram as perdas decorrentes do crime cibernético. 1,5 bilhão só de pescaria de senhas na internet. E recentemente um relatório de uma empresa de segurança também informou que o Brasil hoje é um dos 5 maiores países em número de vítimas de fraudes pela internet. Então, embora seja um problema global, o Brasil hoje enfrenta assim, um grande crescimento dos números dos crimes praticados pela tecnologia.
Tem um relatório da Fraud Action Intelligence que fala que o Brasil é um dos campeões do malware financeiro, software malicioso, né, que afeta transações bancárias pela internet.
Exato, exatamente, é o chamado phishing scam, a pescaria de senha. Um malware, um código malicioso, e a vítima normalmente recebe via SMS, via e-mail, até mesmo clica num site não confiável, inocula esse trojan, esse aplicativo, esse código malicioso, e esse código malicioso então permite que o cracker, que o atacante, tenha acesso a dados desse computador, inclusive transações financeiras. De posse desses dados, ele vai lesar a vítima, e a vítima, se bobear, ela pode até perceber esse incidente no fim do mês, caso ela não cheque constantemente as suas informações bancárias.
Mas o que nos deixa tão vulneráveis a isso?
Olha, a principal vulnerabilidade hoje é a curiosidade em excesso, é a ausência de dimensão dos riscos do ambiente cibernético, né? Hoje nós temos computadores com antivírus, com firewalls, com protetores, mas nada dessas tecnologias resistem à própria ignorância humana ou aquela motivação de clicar em locais que não deve ser clicado ou acessar conteúdos que não devem ser acessados. O criminoso digital hoje, ele cria uma identidade visual, ele explora fatos nacionais, fatos de grande comoção, para enviar o seu trojan, para enviar o seu código malicioso, fazendo com que a vítima passe por despercebida e em algum momento acesse essa informação e acabe instalando esse programa malicioso. A partir daí, ela vai engrossar o número de vítimas de crimes eletrônicos.
Agora, é interessante porque todo mundo recebe, né? Eu recebo, você recebe certamente tentativas de phishing, e esses conteúdos, que você falou que eles são muito bem elaborados, eles geralmente, assim, pelo menos o que chama a minha atenção é que eles vêm com erros.
Exatamente.
De gramaticais, eles vêm com erro de informação, é o que, né? Porque nenhuma grande empresa cometeria esse tipo de erro.
Sem dúvida. O primeiro erro gritante é que grandes empresas, a maioria das empresas que são exploradas pelo criminoso digital, não mandam e-mails, né? Então, vigilância sanitária, judiciário, Receita Federal, banco, não manda e-mail, não tem nem estrutura para mandar e-mail. E outros pontos que a vítima pode observar é justamente isso que você bem colocou. Normalmente as mensagens possuem erros gramaticais graves e normalmente esse remetente, o e-mail dele, não corresponde ao e-mail corporativo. Uhum. Então, de uma simples investida visual em um e-mail dessa natureza, é possível sim constatar que se trata de uma tentativa de golpe e logo não acessar qualquer conteúdo desse e-mail recebido.
Certo, para quem começou a acompanhar o nosso programa agora, este é o programa Ponto de Vista, nós estamos falando sobre invasão de privacidade na internet e eu converso com José Antônio Milagre, que é advogado e perito em informática. Então, continuando aqui, um dos grandes problemas que a gente vê é no setor de telefonia. Quase 40% dos problemas de invasão de privacidade são nessa área. Por quê?
Olha, o setor de telefonia hoje ele tem todo um cadastro de banco de dados envolvendo os usuários e normalmente não existe uma segurança da informação aplicada a esse cadastro. Então é comum você ver esses bancos de dados serem vazados em redes, em listas, ou seja, dados sensíveis, dados pessoais, nome, endereço, CPF, data de nascimento. Costumo dizer que esses dados é possível fazer qualquer coisa no nome de uma pessoa. Uhum. Contrair um empréstimo, contratar um plano de internet, comprar um produto e não pagá-lo. Então é muito importante hoje que essas empresas que custodiam dados pessoais, por exemplo, de usuários de telefonia, elas estejam atentas à segurança da informação, que garante integridade, confidencialidade e disponibilidade da informação. Somente tratando com segurança esses dados é que nós vamos evitar o vazamento e consequentemente, a lesão a vários usuários.
Outro dia estava saindo aí na imprensa inteira que nós temos hoje mais celulares no Brasil do que pessoas, né? Um número, porque tem gente que tem mais de um celular. Bom, ou seja, cada cidadão brasileiro potencialmente pode ter os seus dados colocados em risco. O que é que faz, assim, o que falta nessas operadoras? O que é que nos torna tão suscetíveis a isso? Como que a gente pode se proteger?
Olha, hoje em dia a informação que é disponibilizada a um terceiro, comumente ela é cedida pelo próprio titular da informação. Hoje nós vivemos um cenário não tanto de roubo de informação, mas sim de descuido da informação. Comumente hoje o cidadão ele troca um CPF, um e-mail a troco de um brinde. Hoje nós não temos noção do que é o direito à privacidade, que é manter os meus dados pessoais em sigilo e controlar onde os meus dados estão agindo. Então, mais do que tudo, é necessário uma conscientização do próprio usuário para que ele possa exigir desses serviços qual a garantia de que esses serviços estão protegendo seus dados adequadamente. Vejamos hoje os sites de comércio eletrônico. Alguns já possuem política de privacidade, dentre outros serviços web. A política de privacidade, ela justamente informa de maneira clara ao cidadão como a empresa trata as informações que são recebidas por ele, evitando então a possibilidade de um terceiro ou de um atacante se valer dessas informações para aplicar um golpe.
Ah, quando a gente fala de informações, Milagre, que tipo de informações é que podem realmente ser vazadas? Porque quando eu estou acessando uma rede social, vem lá, coloque seus filtros de privacidade. Então dá a impressão nos aplicativos e algumas redes de que se você fizer determinadas coisas, cumprir determinadas regras, os seus dados estão seguros. Mas ao que parece, nada está seguro,
nada
tudo
é
pode
seguro.
Ser acessado. É isso mesmo?
Exatamente. Hoje em dia, as redes sociais, os provedores de aplicativos, eles oferecem mecanismos de segurança e de proteção à privacidade, até porque eles já foram responsabilizados judicialmente em casos em que o usuário do serviço não tinha nenhuma técnica de proteção à privacidade. Uhum. Já existem julgados, inclusive, no Brasil. Por isso mesmo, as redes sociais hoje oferecem mecanismos de proteção à privacidade. Eles minimizam a possibilidade dessa pessoa ter dados vazados, ser vítima de um perfil falso, ser vítima de uma transação bancária que não autorizou e assim por diante. Mas garantir que há 100% de segurança, não. Só haverá 100% de segurança quando o próprio usuário se conscientizar dos riscos, que é publicar mais do que o desejável. Perceba-se que hoje as pessoas não anunciam na lista telefônica para manter uma privacidade, mas essa mesma pessoa tem 20 mil tweets postados. A análise desses tweets é possível traçar o padrão dessa pessoa, ou seja, o que ela gosta, o que ela não gosta, a sua religião, as suas opiniões, as suas convicções. Então as pessoas precisam ter essa dimensão, que a própria superexposição as colocam na condição de vítimas.
Mas então as redes sociais e os diversos aplicativos de interação que a gente tem, que abrem uma ampla possibilidade de comunicação, na verdade, a sua sugestão é que a gente não utilize de forma muito privada, ou seja, para fazer comunicações mais curtas e...
Na verdade, a rede social, hoje nós vivemos num cenário em que nós temos que abrir mão parcial da nossa privacidade para usufruir das facilidades desse mundo moderno. E uma delas é a rede social. A partir do momento que eu entro numa rede social, eu não entro que não para publicar. Mas existem conteúdos sensíveis, conteúdos pessoais, conteúdos confidenciais, que não é de boa prática que você converse via mensagem,
jamais.
DM, via scrap, via comentários. Existem pessoas que hoje passam informações sensíveis, telefone, CPF, via comentário, sendo que algo é público. Existem
sim. Esses documentos, então, que a gente partilha, que a gente trabalha em conjunto, a gente faz muito isso, você salva em nuvem, salva em arquivos comuns, isso também corre o risco de ser vazado?
Hoje em dia, o principal desafio dos provedores de serviços em cloud, nas nuvens, é justamente oferecer segurança. E uma das principais preocupações daqueles que vão usar esses serviços é qual a segurança que eu tenho em relação à confidencialidade dos dados e à disponibilidade. E se sair do ar esse serviço?
Pois é.
Como eu acesso? Logicamente, então, que cabe ao usuário, antes de partir para essa opção, avaliar os contratos, os termos de uso, para verificar se eles garantem essa privacidade. Lembrando que o Marco Civil agora vem para reforçar todos esses direitos ao usuário que também utiliza serviços nas nuvens.
Pois é, para a gente encerrar esse bloco, eu quero abrir o próximo justamente entrando nessa parte mais de legislação, eu queria falar da Lei Carolina Dieckmann, que tem o nome da atriz que teve fotos íntimas vazadas na internet. E você tem uma participação interessante porque você é justamente o advogado de defesa da pessoa acusada de ter vazado essas fotos. Então, eu queria que você comentasse primeiro se essa lei realmente ela é eficaz, né, ela veio para punir gente que faz esse tipo de vazamento. E qual é a polêmica envolvendo, então, já que você defende o acusado? Quer dizer, qual seria a defesa nesse tipo de caso?
Comentando de forma genérica a legislação específica, né, evidentemente o caso ainda está em andamento. A legislação ela foi uma legislação que já existia um projeto de lei de 2011 e diante desse casuísmo envolvendo a atriz, houve um pedido de agilidade aqui no Congresso para que esse projeto de lei fosse apreciado com uma maior velocidade. Tramitou num tempo recorde, em um ano nós tínhamos a Lei 12.737 de 2012, entrou em vigor o ano passado, que é a Lei Carolina Dieckmann. Basicamente ela traz três crimes, três tipos, né? O primeiro é a invasão de dispositivo informático, aquele cidadão que acessa indevidamente dispositivo informático alheio sem autorização, ele pode ser responsabilizado. O segundo é a indisponibilização, o atentado a um serviço de tecnologia da informação. E, por fim, eles compararam o cartão de crédito ou débito ao documento particular para fins de falsificação. É utópico dizer que essa lei vai fazer frente ao crime digital no Brasil.
Por quê?
Se a lei estivesse em vigor à época do crime envolvendo, do suposto crime envolvendo a atriz Carolina Dieckmann, sequer eles poderiam tipificar a conduta dos acusados pela lei. Né? Então, vejam, criou-se uma lei que sequer faria frente ao suposto crime que os agentes praticaram em relação à atriz.
Mas ela, como?
Por exemplo, no caso dela, não foi comprovado a invasão do computador dela. As fotos vazaram, de certo modo, e estavam armazenadas no computador dos indiciados. A lei só pune a invasão com a intenção de obter informações, instalar vulnerabilidades ou alterar programa de computador. Então, mesmo que a lei Carolina Dieckmann estivesse em vigor diante do caso dela, ela não seria aplicada. Então, é um avanço, sem dúvida alguma, nós não tínhamos leis específicas para criminalizar condutas informáticas, é um avanço, mas dizer que vai fazer frente completamente e que nós vamos reduzir o número de crimes digitais é utópico, muito precisa se caminhar nesse sentido.
Tá certo, a gente vai continuar nesse assunto já já no próximo bloco. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e o programa Ponto de Vista sobre Invasão de Privacidade na Internet volta já.
Estamos apresentando Ponto de Vista.